Uma distribuição Microfone.
A lição de Sardoc. Um conto de Rogério Silvério.
Locução e edição Guto Rousseau.
Sob o luar verde mortiço de Osrogad, um dia desceu das montanhas sagradas o jovem mago Sardoc, entre as brumas luminosas de uma manhã sombria, naquele longínquo planeta, um mundo estranho e oculto nos confins de uma galáxia desconhecida, no espaço exterior de uma outra dimensão, acessível somente àqueles que ousam transpor os portais mágicos do sono, ou se aventuram mais além deles. Além dos jardins dos delírios mortais, nas plagas etéreas da loucura. No mítico e vetusto mundo de Osrogad, além, muito além das vastas dimensões oníricas e dos mundos adjacentes dos pesadelos, além dos insignificantes devaneios humanos, a barbárie e a magia imperam da forma mais sangrenta e sobrenatural possível e se fazem soberanos da carne e do espírito beligerante dos habitantes desta estranha terra. A espada faz o destino dos Osrogadianos e a magia corrobora a energia mística das almas deste fantástico planeta, quase sempre envolto em violência, magia e força. Iniciado nas estranhas ciências mágicas de Granibur, a mística, a cidade de cristal verde dos magos, o jovem Sardoc começara sua peregrinação pelas cidades mundanas nos vales enevoados, ao sul de Lirar, o reino violento governado pelo não menos violento príncipe Wawir, também chamado de O Degolador. Seu cajado mágico, Sardoc, o príncipe dos magos, vestido com sua túnica cor de noite sem luar e sem estrelas, seguia caminhando solitariamente à procura da última lição, a lição que o faria senhor de si mesmo. No planeta Osrogad, quase sempre predominava a mais baixa e sórdida das magias, a pérfida magia negra, com seus encantos malditos, com seus feitiços invernais e maldições implacáveis, além das guerras, com todo o clangor furioso do aço das espadas cintilantes e sanguinárias, como presas de um lobo faminto, a fúria das batalhas sangrentas, onde a morte e o sangue coroam o reinado da violência e da barbárie. O jovem Sardoc encontrou em seu caminho uma tropa de soldados do reino de Lirar, liderados pelo pérfido e cruel príncipe Wawir, tendo como conselheiro o mago negro Zarukhan, o mestre caolho das criptas antigas do conhecimento proibido. Wawir e suas hostes, com seus arneses cor de sangue, com seus escudos negros e cintilantes e com caveiras neles estampadas, com suas espadas e alabardas famintas de sangue e morte, iam rapidamente em busca de conquistas, saques, carnificinas. Wawir queria dominar o pequeno reino de Yur, o povo anão, ou muitos bondosos, os pequeninos que seriam chamados pejorativamente de gnomos em mundos como a Terra. Os diamantes das cavernas de Yur também seriam de Wawir, custasse o que custasse, mesmo que precisasse o extermínio daquele pacífico e pequenino povo de tez verde, mas de alma branca.
Saia da frente do caminho glorioso de nosso príncipe, o impiedoso Wawir. Sou eu quem diz, o velho sacerdote Zarukha, adorador do deus serpente Zak. Zak que batiza todos os seus adoradores com a peçonha sagrada no berço da eternidade.
Eu te conheço, jovem. És o tolo Sardoc, adepto da tola boa lei, príncipe da insípida magia branca que morava na cidade de Cristal Verde que fica no alto das montanhas sagradas de Granipur. Ouça-me! O príncipe Wawir de Lirar, o reino das névoas eternas, está indo para a guerra e para a conquista, o único sentido de sua vida. Ele também adora o escamoso Zak, no tabernáculo de seu corpo e de sua alma.
Sardok olhou com firmeza, dizendo:
realmente tem razão, bruxo. Sou eu mesmo, Sardok, jovem mago da Senda da Luz, e procuro completar a minha iniciação aqui em Terras Mundanas. Mas escuta-me, não achas intensa covardia tu e teu feroz príncipe atacar um povo tão indefeso, pacato e bem-fazejo como os pequenos Yurs? Há alguma virtude nisso? É preciso saber a quem se fere. Devo avisar-te a ti, a teu príncipe, que a espada mata não apenas a carne de suas vítimas, mas a alma de quem a empunha também. O destino dos homens que matam inocentes é mil vezes pior que a morte. Às vezes, lobos sanguinários recebem o que merecem de simples e inocentes ovelhas, pois o destino é alicerçado pelas sábias leis escritas pelos deuses brancos de Osrogat. Os grandes esquecidos, senhores divinos que fazem fortes os fracos e fracos os fortes. Tudo isso que ora digo pode ser confirmado, pois está escrito nos pergaminhos do profeta Amon-Drot.
Wair, o príncipe maldito, foi quem se pronunciou finalmente.
Que ousadia, que disparate. Sai imediatamente de nossa frente ou passaremos por cima de ti com nossos unicórnios negros, eu e meus soldados. Eu desejo a guerra, a conquista, a morte de todos que ousam negar os meus anseios sanguinários. O sangue derramado por minha espada é como o néctar da flor negra da morte. E o sangue de inocentes é como um vinho capitoso com que embriaga os deuses negros de Osrogat, degredados no inferno subterrâneo de Hagar-Tateron.
Sardok sabia que no reino de Yor, nas imensas cavernas iluminadas pelo brilho de diamantes, havia um grande dragão branco que falava e que agora era muito amigo dos Yors. Os Yurs salvaram-no certa vez, curando-lhe um terrível ferimento causado pela queda de uma estalactite durante o grande terremoto do Ciclo Negro. Dito dragão falante e albino não cuspia fogo, mas seu olhar petrificava e matava os corpos daqueles em que cujos corações predominava a maldade e o egoísmo desenfreado, pois os olhos do grande dragão branco eram como espelhos que refletiam a verdadeira imagem dos malvados, a monstruosidade de suas almas. Assim, os que cultuam o mal acabam perecendo ao contemplarem os reflexos hediondos de suas almas no espelho mágico dos olhos do dragão. Quando chegou a noite, o jovem mago teve uma clarividência fantástica e viu que o príncipe maldito, o mago negro e sua tropa infame haviam sido petrificados e mortos horrivelmente. Assim compreendeu Sardok uma grande lição. Uma grande lição que o tornaria senhor de si mesmo. Ele viu através dos erros alheios que o egoísmo desenfreado escraviza o espírito humano.